Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Eu estarei lendo na minha Bíblia e você acompanha aí na sua. Diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar, a outra tradução diz, para obedecer os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Para o teu bem. Para o teu bem. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, se existe algum coração de pedra agora, que o Senhor possa estar estraçalhando, Senhor, e substituindo por corações de carne sensíveis à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, que nenhum espírito maligno esteja rondando ou ocupando algum espaço dentro desta igreja, ou até mesmo na mente ou no coração dos teus filhos. Mas que a unção do teu Espírito Santo seja abundante, Senhor. E que a tua luz dissipe todas as trevas agora, eu peço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A Bíblia, irmãos, ela sempre faz uma comparação no nosso relacionamento com Deus com um relacionamento de marido e mulher. A gente vê isso no livro de Cantares. No Novo Testamento também, a Bíblia fala que no arrebatamento a igreja representa a noiva e Jesus Cristo representa o noivo, e nós vamos nos casar nos ares. Amém? Porque quando fala que vamos celebrar as bodas, não é um vocabulário comum no nosso meio. Vai haver o casamento verdadeiro de Jesus com a igreja. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Agora, aqui muita gente... Quem é casado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Muita gente. Quem não é casado? Levanta a mão. Muita gente também. Principalmente essa ala aqui, hein? Ala dos solteiros aqui. Por que que você quer casar? Por que que o Diego quer casar? Será? Por que será que a Cacá quer casar com o Diego? Por que será? Irmãos, existe algum relacionamento que só uma parte se doa e permaneça? Existe. Normalmente, se eu vou me envolver com uma pessoa e casar com ela, é porque eu estou com interesse em alguma coisa, é verdade ou não? E também eu tenho que ter alguma coisa para oferecer. Amém? Tem que ser recíproco. O que acontece hoje em dia, no meio das igrejas, as pessoas chegam aqui e começam a pedir. E pede, 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 pede. É uma pedição. Culto de oração, então, é só pedição. Eu quero pedir para isso, eu quero pedir. Eu quero pedir um carro melhor, eu quero pedir uma casa melhor. Eu quero pedir isso, eu quero pedir bênção, eu quero pedir isso. É assim ou não é normalmente nas igrejas? É só pedição. Mas, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele tem as duas partes. Não que Deus não possa te dar o que você pede, porque a palavra do Senhor diz que se Jesus falou, se as minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você pode pedir muito mais, porque o que Deus tem preparado para nós, o olho nosso não viu, o nosso ouvido não ouviu e nem desceu o nosso coração. Deus tem infinitamente mais para você. Às vezes você fica preocupado em pedir um carrinho, Deus tem um limusine para você. Deus tem um carrão. Às vezes você fica preocupado numa casinha, Deus tem uma mansão para você. O que Deus tem para você é muito mais. Irmãos, Deus é dono do universo. Olha, o Sol é não sei quantos milhões de vezes maior do que a Terra. E existe não sei quantos milhões de sóis espalhados pelas galáxias afora aí. Não dá para entender. Uma vez eu estava vendo a pessoa fazer a estatística lá, não dá para entender. É uma coisa fora da nossa realidade, não dá para a gente conseguir compreender. Quem fez tudo isso? Foi Deus. Foi Deus que fez, irmãos. Olha só, esse mundo aqui já é difícil para a gente tentar conhecer tudo. O Brasil, para a gente conhecer, irmão, você pega a estrada aqui, você vai, parece que não tem fim. Irmão, a grandeza de Deus, ela é assim, muito, muito além do que nós podemos imaginar. E Deus te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que nem a Graça falou, cantou aqui agora há pouco, que Ele te escolheu. E Ele quer te abençoar. E Ele quer te dar tudo o que você quer e muito mais. Sabia? Tudo o que você quer, tudo o que você precisa, e até aquilo que você não pensa, não precisa e não pede, Deus está dando para você. Quantas vezes você levantou e falou: Ô Senhor, obrigado pelo ar, continua me dando o ar que eu respiro. Você respira o ar que Deus te dá para você de graça, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer. É verdade ou não? A chuva que cai, a planta, irmãos, a casa que a gente mora, que bênção! Que casa maravilhosa! Tantas bênçãos, irmãos, tantas coisas. Deus dá de uma forma assim exagerada. Mas como eu falei no início, é recíproco o negócio. E o nome da mensagem hoje é o seguinte: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Então você hoje vai entender o que Deus quer de você. Porque eu falei no início, eu estava em pezinho nesse cantinho aqui, que um relacionamento, quando só um dá e o outro não dá nada, não dá certo, né? Ambos tem que corresponder um ao outro. É assim ou não? Se o marido faz tudo que a mulher quer, compra tudo, paga cabeleireira, paga manicure, paga pedicure, paga perfume, roupa nova, e não sei o quê, e compra tudo, e a mulher não corresponde absolutamente nada pro marido, vai chegar uma hora que não vai casar. Ah, vai cansar, vai lá, vou pra outra. É verdade ou não? Tô cansado, pelo amor de Deus, não existe, né? Reciprocidade. Irmãos, Deus também, nessa noite, te trouxe aqui para dizer que Ele está pedindo um negocinho para você. Nesse nosso relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus? Você tem Jesus no seu coração? Jesus é o seu Deus? Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Salvador? Tudo que Ele fez, irmãos, desceu dos céus, veio ao mundo, deu a vida dEle por amor a você. Nós é que tínhamos que estar presos lá, pregado naquela cruz. Mas não, Ele veio aqui e pagou o preço para que nós não sofrêssemos. Levou naquela cruz todas as nossas dores, doenças, enfermidades, problemas, tristezas, amargura, sentimento de culpa. Tudo Ele levou naquela cruz, tudo que era mal, para que você não precisasse viver uma vida triste aqui. O mundo hoje, irmãos, por não ter Deus, lá o salmista fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que que não existe felicidade? O povo é triste. Ah, vai na cidade e começa a olhar o rosto do pessoal. Todo mundo amargo. Vai na fila do banco. Você não vê ninguém sorridente. A pessoa, em vez de estar contente que tem dinheiro para pagar a conta, ou que está indo sacar um cheque, alguma coisa assim, em vez de contente, graças a Deus, né? Quantas pessoas gostariam de estar fazendo um depósito na sua conta e não podem, e você fica lá, você fica. Ainda fica reclamando, ainda fica blasfemando. Oh, meu Deus do céu, vê essa fila. Oh, aquele caixa lá. Por que o cara levantou? Por que que não veio atender? Oh, meu Deus, tem 5 caixas, que tem 2 que estão trabalhando. Oh, meu Deus do céu. É assim ou não é? É assim. A gente tem que aprender, irmãos, a olhar os dois lados da moeda. E hoje, eu quero dizer uma coisa. Você vai sair daqui feliz. Amém? Feliz. Por quê? Porque se você ama Jesus, a felicidade habita dentro do teu coração. Ele é o príncipe da paz, Ele veio para nos dar paz e alegria completa que o mundo não pode dar. Mas, para que isso aconteça na sua vida, para que isso seja realidade, nesse relacionamento nosso com Deus, a gente já sabe tudo o que nós queremos de Deus. Se eu for fazer um culto da petição aqui, e colocar uma folha desse tamanho aqui, e uma caneta para cada um aqui, ah, vai ter, olha, listas e listas. O culto da petição. Aí a pessoa começa, é assim ou não é? Ah, vamos fazer o culto e vamos pedir, e pede. Mas o que que Deus quer de você nesse relacionamento? O que você tem feito por Deus? Vai. Deus tem te dado saúde, vida, família, não tem faltado comida na sua casa, Deus tem dado um lugar para você morar, você não mora debaixo da ponte. Eu sei o que é dormir debaixo de marquise, já passei por isso. Eu sei o que é você levantar cedo, não ter uma escova de dente para escovar o dente. Eu sei, irmãos, o que é uma vida assim. Eu sei, não é fácil. Aí você levanta, começa a andar, e você vê as pessoas caminhando, indo para o seu trabalho, umas correndo, pegando ônibus, agitado. E você não tanto faz se você vai para a direita, vai para a esquerda, ou se você senta naquele lugar. Esperando que alguém jogasse a bituca do cigarro ao subir do ônibus para ir lá pegar e começar a fumar. E dando uma olhadinha nas latas do lixo para ver se tinha alguma metade de salgadinho que a pessoa não gostou e jogou lá para a gente lá poder comer. É difícil. É sofrido, irmãos. Eu já passei por isso. Não desejo para ninguém. Você não passa por isso. Você tem a sua casa, você consegue levantar de manhã, ir lá e comprar o seu pãozinho e fazer o seu café cheiroso, que invade a casa, aquele cheirinho do café, com aquele pão francês crocante, e passa margarina e derrete a margarina, e você não resiste ficar no primeiro nem no segundo, por isso que a gente ganha uns quilinhos a mais, depois a gente reclama. Irmãos, Deus é maravilhoso para conosco. Deus é maravilhoso. Mas aqui está dizendo assim, ouve agora, ó Israel. Israel é sua igreja. É você. O que é que o Senhor, teu Deus, quer de ti? Ele vai te dar tudo isso e muito mais. Mas primeira coisa que ele pede nesse versículo é que temas ao Senhor. Irmãos, temer é respeitar. Irmãos, nós temos que respeitar. Eu sempre digo, quando eu faço casamento, a Bíblia diz que o amor não acaba. Hoje em dia a gente está vendo muitos casais aí se desfazendo. Casais estão separando, dizendo, o amor acabou. Amor não acaba. Porque a Bíblia diz que o amor não acaba. O que acaba é o respeito. Quando a mulher deixa de respeitar o marido, ou o marido deixa de respeitar a mulher, aí o alicerce do casal começa a ruir e a tendência é a separação mesmo. Por isso, temos que aprender a respeitar. Hoje em dia vivemos num mundo sem respeito. As crianças não respeitam mais os adultos. Os adultos não sabem mais respeitar uns aos outros. E nós, muitas vezes, irmãos, não sabemos respeitar a Deus. Porque Deus é invisível e Ele vê toda a sua atitude. Vou falar uma atitude de desrespeito dentro da casa de Deus. Porque tudo que você faz para a casa de Deus, você faz para Deus. Sabia? Eu estava orando terça-feira aqui, de joelho. Esse tapete estava encostado aqui. E eu estava orando de joelho. E quando eu acabei a oração, eu vi uma rodinha no chão. A hora que eu fiz assim com a unha, eram chicletes. Alguém veio trazer a oferta e jogou os chicletes no chão, ou deixou cair da boca e não pegou. Irmãos, isso é um desrespeito para com Deus. Isso é um desrespeito. Entendeu? Primeiro, que chicletes não é de Deus. Chicletes não é de Deus. Eu acho que chicletes não é de Deus. Porque não tem nada de bom nos chicletes. Primeiro, que você mastiga e não pode engolir. Segundo, que a hora que você não quer mais, não tem onde jogar. Terceiro, que se você pisa em cima, dá uma raiva terrível. Quando gruda assim, ou como é horrível aquilo. E quando você passa no carro assim, no asfalto, e vai tudo na sua lataria. Nunca me apresentaram uma virtude para isso. Eu vou fazer uma brincadeira com a igreja aqui agora. Passe a mão no banco e vê se você encontra algum chiclete grudado. Passa, vê se tem. Quem achou, levanta a mão aí, deixa eu ver. Irmãos, debaixo do banco, irmãos, Deus quer respeito. A gente muitas vezes vem para a igreja, irmãos, antes de começar o culto, você está falando de futebol. Você tinha que estar de joelho, orando e pedindo a Deus, intercedendo pelas pessoas que iriam chegar aqui e já rasgando o seu coração na presença do Senhor. E a pessoa fica discutindo futebol. Mas o meu time é melhor que o seu. É o meu que é. Não sou contra futebol. Você torce pro time que você quiser. E eu torço o que eu quiser também. Mas na igreja não é lugar. No templo não é lugar. Aqui dentro, irmãos, a Bíblia falou, Jesus falou, esse lugar será chamado casa de oração. Irmãos, a gente tem que reverenciar Deus. Deus tem que ser reverenciado. Hoje em dia está na moda um grupo de louvor das igrejas subir de bermuda, os homens com a perna tudo cabeluda, camiseta cavada para tocar. Ah, não, eu não consigo entender desse jeito. Eu acho que tem que ter uma roupinha, no mínimo social, para estar na presença do Senhor ministrando. Irmãos, eu acho que nós temos... A primeira coisa que Deus pediu é temor, respeito. Será que você tem respeitado Deus? Vou dizer uma coisa, toda vez que você desrespeita uma outra pessoa, você está desrespeitando Deus. Jesus falou assim, aquele que fizer qualquer coisa a um dos meus pequeninos, a mim está fazendo. Mesmo que for der um copo d'água e tudo mais, a mim está fazendo. Quando você desrespeita o seu semelhante, você está desrespeitando Deus. E você quer um bom relacionamento com Deus, você quer chegar na presença dEle, você quer falar com Ele, pedir as coisas e quer que Ele te atenda, faça a sua parte. Ouve, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus quer de você? Primeira coisa, Ele quer o respeito. Vamos respeitar, irmãos. Hoje em dia, o povo de Deus tem sido uma liberalidade que tem se transformado numa libertinagem, numa falta de respeito para com Deus. E a primeira coisa que Deus quer é o respeito. Às vezes a gente vê namorada dormindo no peito do namorado aqui, e o namorado está fazendo cafuné. De vez em quando sobe um beijinho. É pecado? Não. Mas, irmãos, na igreja não é lugar. Na igreja não é lugar. Nós estamos aqui, irmãos, para entrar em sintonia com Deus. Ouve, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus quer de você? Em primeiro lugar, que o temas, que temas ao Senhor. Respeite a Deus, irmãos. Vamos respeitar o nosso próximo. Eu sempre falo, na igreja não é lugar de namorar. Não é. Eu sou favorável ao namoro. O casamento, eu sou o maior incentivador. Aliás, quem não incentiva casamento é porque casou mal. Aí ele entrou numa fria, ele pensa que todo mundo vai entrar também. Escolheu mal, não orou, não pediu a direção de Deus, se estrumbicou. Aí fica falando, não casa não, que é ruim, é ruim, é ruim. Você casou ruim, aí você fica falando para um casar que é ruim. Mas o casamento é a coisa mais gostosa que existe no mundo, irmãos. O casamento é uma bênção. O casamento é maravilhoso. Eu aconselho a todos casarem, quem não é casado, claro, né? Aconselho, porque o casamento é fantástico. Não existe nada mais puro, mais doce, mais perfeito, onde podemos sentir a presença do Senhor, do que numa união, num casamento, irmãos. Sou casado há 30 anos. E vou dizer para mim, a cada dia que passa, o meu relacionamento com a esposa é mais gostoso, é maravilhoso, a gente sente Deus na nossa vida. É bom demais. É bom demais. Mas, irmãos, na igreja não é lugar de namorar. De vez em quando os meninos saem lá fora e ficam beijando. Faz isso não. Na igreja não é lugar. Aí começa a beijar. Aí sabe o que acontece? Aí vai os pequenininhos, curioso. Aí os pequenininhos ficam embaixo. E tá os dois lá fechados lá, nem tá vendo nada. Irmãos, a igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de respeito. Como é que você quer temer a Deus se você não respeita nem a casa de Deus? Eu sempre digo, você quer agradar a Deus? Agrade a casa de Deus. Quer fazer alguma coisa para Deus? Faça para a casa de Deus. Quando a Bíblia fala que você deve trazer os dízimos, que os dízimos pertencem ao Senhor, você não vai pegar daqui e colocar num Sedex céu e mandar. Não, é para a casa de Deus. Quer fazer alguma coisa para Deus? Faça para a casa de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus quer de nós, e que nós vamos sair daqui sabendo hoje, é o temor, o respeito. Vamos respeitar. Não é errado você ficar de mão dada, mas é o limite. Amém? Na igreja, mão dada é o limite. Amém? Então, namoradinhos, pode ficar de mão dada, não é problema. Não vamos chegar ao extremo de dividir, né? Homem para lá, mulher para cá, homem com homem, mulher com mulher. Faca, você ponta, galinha, você pé. Não, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Antigamente falava isso quando eu era criança, né? Não, bobagem. Porque o cara, quando quer ser vergonha, ele quer ser sem vergonha, não adianta nada. Então, irmãos, vamos respeitar. Agora, graças a Deus, passou. Mas teve uma época aí, a febre do celular, os meninos da igreja ficavam lá atrás, mandando recadinho um pro outro dentro da igreja. A palavra está sendo pregada e ele está lá, mandando recadinho. E o que, que você vai fazer depois do culto? Antigamente escrevia no papelzinho e ia passando. Agora é celular. Irmãos, desliga o celular dentro da igreja. A não ser que existe alguém mais importante do que Deus que poderia ligar para você. Aí você deixa ligado. Certo? Oh, mas o meu filho está para chegar de viagem, eu preciso buscá-lo e tal. É uma emergência. No pior das hipóteses, deixe no vibra. Aí você sente. Às vezes a gente está pregando aqui. Aí a pessoa, para não ser nada discreto, pega e sai correndo lá para trás. Né? Vai atender lá atrás. E Deus está falando, e Deus está falando. Irmãos, vamos respeitar. Amém? Vamos respeitar. A primeira coisa que Deus quer é respeito. Então vamos respeitar a Deus. Vamos respeitar a casa de Deus. Vamos respeitar o nosso próximo. Porque Deus habita no nosso próximo. Nós não temos o direito de desrespeitar absolutamente ninguém. Amém? Segunda coisa. Olha lá. Versículo 12. Ouve agora, Israel, que é o nosso Deus. O que é que o Senhor, nosso teu Deus, pede disso? Não que temas ao Senhor, respeites. Segundo, que ande nos seus caminhos. Irmãos, Deus quer que nós andemos nos caminhos traçados por Ele. Que caminho que você tem andado? Que caminho que você tem andado? Onde você tem ido? Os jovens, onde vocês têm ido? Ah, mas a baladinha lá é uma bênção. A baladinha é uma bênção? Aonde você tem andado? Onde você tem pisado com esses pezinhos santos? Eu lembro quando eu era garoto, cantava: cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Onde você tem andado? Será que você realmente tem andado nos caminhos do Senhor? Andar nos caminhos do Senhor, irmãos, é realmente ter uma vida de santidade naquele caminho que leva aos céus, tendo o máximo do cuidado para não escorregar nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer firme nessa comunhão, irmãos, porque enquanto você está nos caminhos do Senhor, Deus está com você. Que eu acabei de falar com o Diego aqui agora há pouco. Enquanto você está nos caminhos do Senhor, obedecendo Ele verdadeiramente, Deus está com você. Ele está te protegendo, Ele está te abençoando, Ele está cuidando, Ele está preparando coisas maravilhosas. Mas a partir do momento que você sai do caminho do Senhor para andar conforme você quer, Deus também fala: bom, se você quiser andar desse jeito, o problema é seu. Aí você se vira, então. O que, que Deus quer de você? Primeiro, que você tema, que você respeite. Segundo, que você ande nos seus caminhos. Andar no caminho do Senhor. Vamos andar, irmãos, no caminho do Senhor. Terceiro, que o ames. Que o ames. Irmãos, eu tenho pregado muito sobre amor aqui, e o amor é muito abrangente. Daríamos para fazer um mês de mensagem todos os dias falando sobre o amor. Mas Deus quer o seu amor, porque Ele nos amou primeiro. E amor é se doar sem interesse, sem querer nada em troca. Isso é amar. Jesus nos amou. Deu a vida dele por mim e por você. Né? Ele não falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu vou dar a vida, mas primeiro você tem que fazer isso, assim, essa. Não, não, não. O amor é uma doação. Agora chegou a palavra que eu queria: incondicional. O amor é uma doação incondicional. Por isso que quando um casal se ama, eu me dou por completo a minha esposa incondicionalmente. E vice-versa. Ela se doa para mim incondicionalmente. Então sabe o que acontece, irmãos? Isso faz desta união uma fortaleza, uma união inseparável. Inseparável. Será que nós amamos a Deus verdadeiramente? Muitas vezes, irmãos, nós trocamos Deus por qualquer coisa. Nós trocamos um culto por uma festinha de aniversário. Muitas vezes nós trocamos um culto por um bom programa de televisão. por um bom programa, que tem bons. Sabe que a nossa televisão é cheia de programas bons, educativos, né? Então, muitas vezes nós trocamos um culto por bons programas, ou muitas vezes até porque nós temos afim mesmo. Já chegamos a perguntar por pessoas de fluência na igreja, mas você não veio no culto ontem, irmão? Ah, não estava afim. Não estava afim. Será que ama Deus? Eu vou dizer uma coisa, a pessoa quando ama quer estar junto. Quando ama quer estar junto. Não tem jeito. Eu não sei ficar um instante longe da minha amada, da minha esposa. Ah, outro dia também criticaram. Falaram, pastor, só fala da mulher dele. Tem que falar da minha mesmo, vou falar dos outros, não pode, né? Eu vivo com essa aqui. Mas, irmãos, quando você ama, você não vê a hora de estar junto. A gente vê casais de namorados. Eu, quando namorava ela, eu morava em Campinas, ela morava em Itapira. E eu vinha aos finais de semana. Na época não tinha carro nem nada, vinha de ônibus. Era aquele cristalhão antigo ainda, irmãos, na década de 70. Olha que alegria, né? Aqueles cristalhão antigão, os mais antigos aqui, lembro. E eu não via a hora de chegar. Eu não via a hora de chegar. O sábado, eu trabalhava sábado até meio-dia, saía e pegava o ônibus. E quando eu estava no ponto lá que passava um e o motorista fazia assim, tá cheio. Meu Deus do céu, tá cheio. Eu esperava o próximo e ele fazia assim, tá cheio. Sabe o que eu fazia? Eu parava o Gardênia, pagava até a Jacutinga para descer em Itapira. Mas eu ia para Itapira ver minha esposa, minha namorada na época. Eu ia. É, vai ter que pagar até a Jacutinga. Não importa, eu pago mais, mas eu quero ver, porque eu estou morrendo de saudade. Eu não sei ficar sem a presença dela. Irmãos, quando nós amamos a Deus mesmo, nós temos saudade dos cultos. Nós temos saudade da igreja. Nós temos saudade dos irmãos, de estar juntos, adorando ao Senhor, irmãos. Porque o amor, ele provoca alguma coisa dentro de nós assim, que não dá pra gente ficar sem. Eu amo minhas filhas, eu quero elas junto comigo. E você é assim também com seus filhos, é ou não é? Você quer seus filhos juntinho? Casa e vai morar em São Paulo, a gente vira e mexe, tá indo pra lá. E isso gera um gasto alto, mas a gente vai. Por quê? Porque dá saudade, a gente não sabe viver longe. Irmãos, isso é amor. Deus quer que a gente se interesse mais por Ele. Muitas vezes nós não temos interesse, nós somos completamente desinteressados das coisas de Deus. Tem pessoas que falam assim, eu não quero cargo na igreja, não quero responsabilidade. Olha, eu lamento pelas pessoas que dizem assim. Eu lamento. Porque compromisso é responsabilidade. E Deus quer assumir um compromisso sério com você. Porque se Ele não tiver um compromisso sério, Ele não vai poder te oferecer tudo aquilo que você quer, que você precisa e muito mais. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que amar Jesus. Amar Jesus. Irmãos, e esse amor tem que ser verdadeiro, vindo do fundo do coração. Nós temos que nos doar incondicionalmente. Eu quero fazer a obra do Senhor. O que precisar de mim, eis-me aqui, estou pronto. Quarta coisa, sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Irmãos, nós somos servos, nós temos que servir. Temos que servir. Somos servos. Deus quer que você o tema, que você ande no seu caminho, que você o ame e que você o sirva de todo o coração. Predisposição para trabalhar no reino de Deus. Predisposição. Tem gente que, se você falar em fazer alguma coisinha, a pessoa... Irmãos, às vezes nós questionamos, mas a igreja primitiva era uma pregação e tinha 5.000 almas e não tinha microfone, não tinha aparelho de som e não tinha banda e não tinha guitarra e não tinha bateria. Por que que acontecia aquilo, hoje não acontecia? Irmãos, existia um amor e um sentimento de servo tamanho que as pessoas, quando aceitavam Jesus, sentiam algo tão gostoso dentro do seu coração, que vendiam todas as suas propriedades, lançavam ao pé dos apóstolos e estavam lá juntos, prontos para trabalhar para o crescimento do reino. Não estou dizendo que é para você vender suas propriedades, trazer aqui e depois ficar sem ter onde morar, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Mas eu estou fazendo um termo comparativo para ver a predisposição deles em fazer alguma coisa para anunciar esta mensagem. O que temos nós feitos para anunciar e para trabalhar em prol da casa de Deus? Que tipo de servo temos sido nós? A palavra diz que o servo que faz simplesmente o que manda é um servo inútil. Nós temos que fazer um pouco mais. Será que nós estamos fazendo pelo menos aquilo que é mandado? Irmãos, você não pode reivindicar algo de Deus se você não estiver fazendo a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que saber qual é a sua função. Marido e mulher é o seguinte: mulher, seja submissa ao seu marido em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Está escrito isso ou não? Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas é um disparate, não é não. Deus não faz as coisas erradas, irmãos. As coisas de Deus são perfeitas. Quando o marido realmente ama com o amor de Cristo, de dar sua própria vida, um amor sacrificial, para a mulher ser submissa é a coisa mais fácil que existe no universo. É fácil. Então Deus tem a parte dele, que ele faz. E muitas vezes nós queremos interferir na parte de Deus. Oh Deus, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Aí você quer mandar em Deus. Eu te ordeno, Senhor. Sai daí que eu quero falar com... Tem outro aí? Ah. Irmãos, muitas vezes nós queremos dar ordem para Deus. Deus é o Senhor, nós somos o servo, irmãos. Nós temos que nos colocar na nossa posição de servo. Nós temos que falar o que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus. E ele está falando: oh, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. É isso que Deus quer de você, irmãos. É isso. Ah, mas é, ó, quando você começa a achar problema, é porque você não gosta, você não está afim. Aí o rapaz chega perto da moça e fala: oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Ah, não sei, sabe? Porque, olha, primeiro porque você mora longe, você não tem carro, não sei o que. Ela começa a achar problema assim e fala: tchau, não vai dar certo, porque não adianta. Não adianta. Não adianta querer ficar insistindo que... Agora, quando a pessoa, a mocinha já abre o sorriso, fala: ah, não precisa falar mais nada. Já viu que deu certo. Irmãos, Deus está assim, ó, terno, amoroso, carinhoso com cada um de nós nessa noite. Ele está pronto a fazer para você muito mais do que você imagina. Ele só está dando uma dica do que ele quer de você. Ele quer de você, só isso. Corresponda, corresponda. Faça a prova, você vai ver que funciona. Funciona, irmãos. Porque Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus rude, que governa com mão de ferro, que só quer destruir e só quer judiar. Não, não, não. A essência do nosso Deus é o amor. Deus é amor. E ele te ama. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, para obedecer os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Se você não conseguir, irmãos, pegar essas quatro palavrinhas, que é temor, andar no caminho, amar e servir a Deus, e colocar em prática, você não vai conseguir obedecer. E se você não obedecer, as coisas não vão bem para você. Mas quando você coloca isso em prática, fala assim: e obedece os meus mandamentos e os estatutos meus que hoje eu estou te ordenando, as coisas para você vão começar a dar certo. O que mais a gente vê, pessoas falando assim: tudo errado comigo. Ai, pastor, eu não aguento, está tudo errado. Já viu gente falar isso? Pastor ouve isso direto. É pessoalmente, é por telefone, é por telegrama, é por carta, é por e-mail, é por tudo. Pastor, pelo amor de Deus, precisa levantar um clamor. Tudo está dando errado comigo. Em casa o negócio está errado. No serviço o negócio está errado. Com os meus filhos o negócio está errado. Está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Por que será que está? Por que as coisas vão mal? Como vai? Tudo bem? Ah, mais ou menos. Ué, mas a Bíblia falou que Deus quer e ele tem prazer que tudo vai bem com você. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Você entendeu o versículo, irmãos? Olha aqui, ó. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para obedecer os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. É para o teu bem, gente. Nós precisamos entender, isso não é sacrifício. Sacrifício foi o que Jesus fez por nós. Pô, pastor, mas de todo domingo na igreja, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ué, e você acha que isso é sacrifício? Vai para a cruz, então, você vai ver o que é sacrifício. Aqui não é sacrifício. Isso não é sacrifício, irmãos. Isso é prazer. Prazer, estar na casa de Deus, buscando a Deus. Olha, quando você verdadeiramente experimentar esta realidade na sua vida, de vir à igreja, dobrar o seu joelho, sentir a presença de Deus, e sair daqui de dentro, leve como uma pluma, você vai querer viver aqui dentro. Você vai querer viver aqui dentro. Sabe que muitas vezes não temos muito gosto de estar na casa do Senhor? Porque saímos do jeito que entramos. E tem gente que ainda fala assim, o culto hoje não foi tão bom não, hein? O culto hoje estava pesado. O culto... Irmãos, quem não é bom é quem sai falando isso. Quem é pesado é a pessoa que sai falando isso aí. Porque o mesmo Deus está aqui todos os dias. Pode ter duas pessoas, pode ter 200. O culto sempre é maravilhoso. Jesus sempre está presente. Ele é o único que não falta. Todo mundo falta, Jesus não falta. Jesus está sempre presente, porque ele prometeu: onde está dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no seu meio. Então, irmãos, veja bem, é isso que Deus está querendo de nós. É isso, não é difícil. Não é difícil, não. Não é difícil, é só fazer a sua parte. Ele não pede nada além daquilo que você pode oferecer. Ele não vai pedir um abuso para você. Seria uma incoerência ele pedir algo que você não pode oferecer. Mas tudo que ele quer é que você o respeite, que você ande nos seus caminhos, que você ame ele verdadeiramente e que você sirva a ele de todo o teu coração. Obedeça os seus mandamentos e estatutos, porque tudo isso, Deus termina o versículo falando, é para o seu bem. 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 Então, você vai sair bem hoje, aqui. Amém, irmãos? Você vai sair bem, vai sair bem. Ah, eu não estava sentindo bem? Eu vou sair sentindo bem. Eu não estava bem emocionalmente? Eu vou sair bem emocionalmente. Eu não estava bem espiritualmente? Eu vou sair bem espiritualmente. Eu não estava bem fisicamente? Eu vou sair bem fisicamente. Vou sair bem daqui. Por quê? Porque eu quero assumir um propósito com Deus. É, o que Ele pediu para mim é tão pouco perto de tudo que Ele oferece para mim. Ele pediu quatro coisas básicas para você, irmãos. Diante de tudo que Ele oferece para a gente, quantas maravilhas, quantas bênçãos, irmão, só pelo fato de estarmos vivos. Vivo. O que o diabo oferece é para a morte. Vocês acompanharam o noticiário essa semana, o rapaz lá que morreu de overdose lá. Moço, bonito, forte, sarado, tanquinho, poderoso, galã. Namorava só a mulher poderosa, mas não tinha o temor de Deus, irmãos. Não tinha o temor de Deus. O que aconteceu? O diabo falou, não, cheira mais, cheira mais. É isso que o diabo faz. Vai, 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 vai. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Morreu cheirando cocaína? Como é que faz? Vai pro inferno. É isso, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É muita vida, irmãos. É vida e mais vida em todas as áreas, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas. Agora, para esse relacionamento dar certo, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Qual é a sua parte? Primeiro, respeitar a Deus. Segundo, andar nos seus caminhos. Terceiro, o amar de todo o coração. E terceiro, o servir verdadeiramente. Amém? É isso aí a mensagem, irmãos. É isso que Deus mandou falar. Eu ia continuar aqui, mas eu vou parar por aí. Tá bom, porque não adianta dar muito alimento e a pessoa não digerir legal. É que nem um dia que eu fui lá no restaurante da irmã, lá, saí de lá, fiquei a tarde inteira assim, sabe? Chegou a noite, a minha esposa falou, vai comer alguma coisa? Não, não vou comer nada, não. Exagerei, depois da noite eu quis nem jantar, né? Só toma um chazinho para ver se dilui o que tem aqui e pronto, né? É assim, então não adianta muita informação. É melhor você captar estas quatro coisas que Deus quer de você e começar a colocar em prática na sua vida. Amém? Primeiro, vamos respeitar a Deus. Segundo, vamos andar nos seus caminhos. Terceiro, vamos amar Ele verdadeiramente. E quarto, vamos servir Ele de todo o nosso coração e toda a nossa alma. Vamos ficar em pé então, vamos orar para terminar. Graças a Deus. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Eu não vou fazer apelo não. Sabe por que não? Porque é para todos nós, irmãos. Todos nós precisamos melhorar. Tem alguém que não precisa melhorar, que já está perfeito em tudo aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí eu vou isentar da oração. Tem alguém que já está perfeito aí, é santo já? É um Enoque na vida? Levanta a mão se tiver. Não tem? Todos nós precisamos. Amém? Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Assuma um compromisso diante de Deus de ser melhor. Eu queria chamar o grupo aqui para cantar. Eu vou ser melhor, vou te acompanhar. Quero ver de perto o seu lindo olhar. Quando isto acontecer, santo eu serei. Você em mim, eu em você. Eu vou ser melhor, vou te acompanhar. Quero ver de perto o seu lindo olhar. Quando isto acontecer, santo eu serei. Você em mim, eu em você. Feche os seus olhos, vamos cantar essa canção, né? E logo depois então nós vamos orar para encerrar o culto. Sinta a presença de Deus. Vai acertando, talvez você tenha sido falho em alguma das áreas. Vai pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoe no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Sonda, Deus, o meu coração. Sonda os meus rins, minhas emoções. Cura as feridas todas de uma vez. Faz-me um vaso novo de sangue puro, santo. Do sangue puro, santo. Sonda os meus sim, as minhas emoções, cura as feridas todas de uma vez, faz-me um vaso novo, o sangue puro, santo, o sangue. O meu nome cercaste meu andar, e os meus pensamentos pelo caminho eterno eu vou.
Senhor, porque esse sangue vertido naquela cruz do Calvário é a maior expressão de amor que possa existir, e nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos gratos a Ti porque falaste conosco nessa noite, Jesus. E eu peço agora, meu Deus, pela Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que um dia teremos que encontrar contigo nos ares, ó Pai, e essa noiva tem que ser pura, santa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se existe pecados aqui, perdoe agora. Limpe, Senhor, e dá-nos a consciência de ter uma vida de fidelidade a Ti, Senhor, porque cada vez que pecamos, estamos Te traindo, Senhor. Senhor, cada vez que realmente nós damos ouvido para o inimigo e nós estamos caindo no pecado, Senhor, isto é um gesto de traição para contigo. Senhor, mas nós queremos ser santo e puro diante de Ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para fazer um voto, um propósito, um pacto contigo de melhorar. E o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a intenção dos nossos corações. E nós vamos melhorar, Senhor, porque nós temos profetizado que essa igreja vai ser conhecida pelo amor que irradia dos corações de cada membro, ó Deus. Ó Jesus, limpa a Tua igreja, Senhor. Tira todo mal, toda perturbação. Todo dedo do diabo seja arrancado agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu profetizo uma igreja santa, uma igreja temente a Ti, Senhor. Uma igreja que verdadeiramente anda nos Teus caminhos, uma igreja que Te ama realmente, e uma igreja que Te serve com todo o coração e toda a alma, Senhor. Eu coloco a cada pessoa aqui nessa noite no Teu altar, que o Senhor possa estar tocando, alcançando agora a cada coração, a cada vida, que possamos estar sentindo algo diferente, Senhor, o Teu Espírito Santo tocando nos nossos corações, que nós possamos sair daqui aliviados, leves, conscientes, ó Deus, porque tudo que o Senhor quer de nós é um culto inteligente, que nós possamos estar saindo aqui conscientes, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo uma igreja santa, pura e abençoada. Eu profetizo na vida de cada membro da Tua igreja, um ganhador de almas, uma testemunha fiel e verdadeira. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.